Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrúcia Finkler de Brasil, quien nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrúcia Finkler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Estamos comenzando mais Paganos del Mundo em português. Este é o episódio de maio de 2020, ainda estamos lidando com questões de coronavírus e é impossível este assunto não se fazer presente, porque há muitas modificações até no nosso modo de trabalhar, de humano para humano, não é? Nas questões de bruxaria. Então, quem me acompanha hoje para uma conversa variada sobre o ofício da bruxa, da sacerdotisa, o que, que a gente entende do nosso papel nesta época atual, né? De que maneira a gente trabalha os nossos conhecimentos, especialmente em momentos de transição, momentos de grande transformação e, por que não, medo. Então, quem vem conversar comigo hoje é a Cris Morgan. A Cris, eu posso dizer que, além de amiga, ela é uma parceira de caminhada. Ela é formada em psicologia, com ênfase na psicologia das religiões. Ela trabalha clinicamente com abordagem junguiana. Ela é taróloga há 23 anos, está no caminho da bruxaria há uns 20, talvez até mais, na vertente eclética. E ela tem uma visão e práticas que se utilizam muito de uma ótica histórica e antropológica. Cris, seja muito bem-vinda.
Oi, querida Petrúcia, do Xona, parceira, Júlia Pagano, do caminho, da jornada, da arte, da vida. Obrigada pelo convite.
Muito bom te ter aqui. Cris, na sua descrição, fala que você está na bruxaria há 20 anos. Mas eu sei por um fato, empiricamente, que as pessoas nunca, não é uma coisa, ela pode surgir formalmente, mas isso sempre nos ronda. Isso te rondava de criança? Te rondava antes? Me conta.
Ah, sim. Eu lembro de coisas, né, que eu fazia, que eu praticava, a conexão com a espiritualidade. Porque a gente, como você falou, quando adulto a gente vai buscar o conhecimento, as práticas, mas a gente, quando olha para a infância, olha para a adolescência, você identifica algumas coisas, né? E dessas coisas mais comuns até as coisas muito pitorescas, né? E uma delas que eu lembro é que eu adorava colecionar aranhas. Eu tinha aranhas em vidros, eu gostava de cuidar das aranhas, né? De ver elas criarem teia, de ver elas criarem, e a minha mãe achava aquilo tudo muito estranho, né? Essa menina tem algo estranho. E eu tive experiências, né, espirituais, enfim, de visões, de sugestões, com 12 anos, com 15 anos, e sentia esse chamado para algo que eu não entendia bem o que era, né, mas que fugia um pouco do que a minha família praticava. Mas, enfim, a gente sente algumas coisas diferentes, cada um ao seu modo, né? Quando eu tinha 12 anos, foi quando eu fiz a brincadeira do copo, porque eu queria saber se realmente existiam mortos, se realmente tinha alguma coisa do outro lado. Então, essas curiosidades, né, que a gente não sabe por que a gente tem. Pelo menos não na época.
E você entrou, o tarô apareceu antes da bruxaria na tua vida, né? Então tinha essa busca pelo símbolo, né? Pelo ocultismo, dá para dizer isso?
Sim, eu comecei a ler tarô com 18 anos e numa época da minha vida que eu estava buscando respostas para coisas pessoais, né, para questões pessoais, mas eu comecei a ler, como todo mundo, por curiosidade e comecei a ler pelos amigos, só que de repente eu fui percebendo fenômenos acontecendo, visões, e aí com 19 anos, 20, eu fui buscar explicações para isso. Fenômenos, né? Então, acho que esse foi o primeiro caminho que começou a me levar desse lado oculto, desse lado místico, desse lado, né, esotérico.
E nesse percurso da bruxaria, conta um pouco pra gente como é que foi, por onde começou, e aí como é que você foi parar onde você está hoje? Né, que tem o Via Paganos, tem sistemas de jornadas anuais para ensinar essa arte para outras pessoas. Então, dessa trajetória, faz um pouquinho um apanhado para nós.
Tá, vou tentar fazer um resumo do resumo. Bom, começou lá atrás, o caminho do oráculo me levou para o caminho da bruxaria, mas até eu chegar na bruxaria eu galguei diversos caminhos. Porque eu cresci em família católica, eu era minha avó foi uma grande referência para mim, porque ela era benzedeira, ela era espírita, e daquelas velhas espíritas que recebia os ancestrais em casa, mas cresci em base católica, e quando eu comecei a ler tarô, eu comecei a ter visões, né? E fui estudar o espiritismo, fui estudar ocultismo, e quando uns 2 anos depois de começar a ler tarô, eu comecei a ouvir nomes e fui buscar esses nomes. Isso numa época que a gente não tinha internet ainda, né? A gente não tinha fácil acesso à informação, então não dava para dizer que era alguma coisa que a gente viu, né? E esses nomes me levaram ao ocultismo, à alquimia. Porém, quando eu comecei, teve um período que eu comecei a ver espíritos, que no espiritismo eu fui trabalhar com desobsessão, eu passei pelo espiritismo, estudei para entender por que, que eu via coisas, por que eu via espíritos, por que que quando eu lia tarô, eu não tinha mais uma coisa só interpretativa, eu tinha visões, e eu comecei a ficar meio receosa com aquilo tudo, aí passei então pelo espiritismo e... um belo dia, eu comecei a ver uma cigana, um espírito de uma cigana, que quis me ensinar a arte do baralho cigano, e um tempo depois se apresentou para mim um espírito de uma bruxa. E ela começou a me ensinar coisas de bruxaria, e aquilo me despertou muito. E aí um dia ela me falou: olha, você ainda vai conhecer seus mestres terrenos. Mas por hora, eu vou te ensinar isso até o momento em que você vai conhecer e vai estudar e vai caminhar neste plano, nessa arte. E aí eu comecei a estudar, como todo mundo, as bruxarias, né, que era mais de fácil acesso, comecei na Wicca e tal. Porém, eu sempre tive um olhar, não questionador, mas assim, curioso, né? E aí, até que um dia eu conheci um casal que me conduziu numa jornada iniciática dentro da bruxaria eclética. E aí eu estudei pelos 2 anos e pouco, e depois também estudei com eles o aspecto do sacerdote, né? Mas sempre, normalmente as pessoas dizem que a gente vai primeiro pelo estudo, pelo intelecto. Eu fui no caminho oposto, eu comecei pela experiência mais transcendente que me levou ao caminho mais intelectual e, claro, também espiritual.
Teu caminho parece realmente diferente de outras pessoas, embora a curiosidade seja da forma normal, da maneira que a gente vai sendo conduzido, mas, de fato, essa experiência de ter toda essa prática e ser apresentada para isso através do plano espiritual primeiro, né? É uma forma que, às vezes, a gente pode até dizer que é a forma mais folclórica da bruxaria medieval. que era que os conhecimentos nos chegavam pelos espíritos, né? Sim. E agora é que eles nos chegam pela questão dos livros e dos humanos. Então, hoje, como é que você... como é que você se tornou professora, antes de falar disso? Como é, em que momento apareceu isso na tua vida? Preciso dar aula, estou sendo procurada? Foi isso que aconteceu? As pessoas estavam começando a te pedir?
Ah, procurar aconteceu, mas não foi por esse motivo, não. Eu nunca pensei em... Eu sempre gostei de ensinar, né? Quando eu era criança, aí as coisas de criança de novo, né? Eu sempre brincava de ser professora. Sempre gostei de ensinar, ou de passado, trocar, passado conhecimento, enfim. Mas quando eu passei pelo meu processo iniciático, depois estudei sobre a ótica do sacerdócio, e também, né, o estudo, o ensino faz parte também do sacerdócio, porém, não era um aspecto que eu pensava, até que um dia a minha mestra espiritual me falou: olha, você precisa ensinar, o conhecimento precisa ser passado. E eu fiquei meio assim, porque eu sei que é uma responsabilidade grande, né? Não me sentia preparada e eu fiquei meio resistente. Então, isso veio primeiro a um pedido da própria espiritualidade, dessa minha mestra bruxa, mas ao mesmo tempo eu fiquei com receio de fazer isso, porque eu sei que dá trabalho, eu sei que é uma responsabilidade levar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei pelo fato de poder levar, né, o meu conhecimento, não como um único caminho de verdade e tal, mas a minha ótica, o que eu aprendi, porque fez muito bem, né, para o meu desenvolvimento como pessoa, como ser maior que sou, enfim. Trouxe uma transformação na minha vida. Não no sentido de enxergar a bruxaria como uma tábua de autoajuda, mas que realmente trouxe um desenvolvimento do meu ser. E se isso foi bom para mim, eu imaginei que seria bom para as pessoas também. Né? E a gente também tem muita falta de... Na época, né? Eu estou ensinando há uns 7, 8 anos, tinha muita falta de informação de outros vertentes de bruxaria. E aí eu aceitei o desafio, contando com a orientação também dessa minha mestra, que ela conduz a jornada junto comigo, espiritualmente, e aceitei o desafio.
Ele se lançou, digamos assim, né? Abriu para isso, abriu para que as pessoas chegassem até você?
Sim, e eu também não pensei num formato, numa, né? A gente sabe que tem toda uma estrutura, tradição, isso, aquilo, mas embora isso exista e tenha um conhecimento disso, mas a minha preocupação era só ensinar, era só passar o conhecimento, independentemente de qualquer coisa. Uhum. E um outro motivo também que me levou a isso, que eu acho importante citar, que reforçou, né? Teve um período, antes de eu montar a jornada, uns 2, 3 anos antes, que eu já estava, né, me preparando para isso. Eu tive o único ataque espiritual que eu tive na minha vida, grave, assim, que é o ponto de me levar para o hospital várias vezes. E eu não encontrei na bruxaria um apoio, um suporte ou uma assistência para cuidar daquele ataque. Embora eu tivesse conhecimento e eu fiz tudo o que eu pude desse meu conhecimento para lidar com aquilo, eu sabia que aquilo também veio, foi um aprendizado. Uhum. E eu percebi que na bruxaria eu não existia um lugar que eu pudesse ir e dizer: olha, eu estou sendo atacada, está acontecendo alguma coisa que eu não estou conseguindo resolver sozinha, alguém pode me ajudar? Uhum. Né? E aí eu pensei muito nesse aspecto assistencial da bruxaria. Eu queria ter um grupo que pudesse oferecer esse trabalho assistencial, não como um espaço que nem um centro espírita, mas que um grupo de bruxaria também soubesse trabalhar para um coletivo, sob uma ótica assistencial. E aí eu queria, com as experiências que eu tive, montar um grupo que tivesse conhecimento para isso.
E você sente que está no caminho de conseguir esse grupo?
Olha, Petrúcia, não é fácil, porque esse caminho é um caminho muito específico, né? A gente sabe que cada bruxo ele vai se identificar com um ofício dentro da bruxaria e vai segui-lo, e não necessariamente ele vai partir para um processo de assistência ao próximo ou de se aprofundar em técnicas e práticas de proteção, de banimento, de limpeza, de exorcismo, etc. Então, não é fácil encontrar pessoas com esse objetivo, mas as jornadas que eu conduzo, é uma proposta que eu apresento aos alunos, né? Uhum. E eu não tenho esse grupo ainda, mas a jornada é uma forma de dar uma opção para quem quer fazer parte de um grupo de bruxaria com prática, né? Também voltado a esse aspecto.
Uhum. Então, as pessoas podem fazer a jornada e seguir suas vidas, né? Seguir seus caminhos, ou elas podem se juntar a você. Então, tem essa formação junto aí dessas pessoas que se afinam com essa proposta, que aos pouquinhos estão chegando, é isso?
Sim, eu tenho uma visão muito, vamos dizer, democrática, né? De condução. Eu não gosto de ninguém passar nada porque se sente obrigado. Então, o aluno ele pode finalizar a sua formação e seguir a sua prática solitária. A minha jornada tem um foco tanto para a prática solitária quanto para coletiva, em grupo. Mas ele pode seguir sozinho. Agora, tem pessoas que sentem falta de fazer parte de grupos, o que também não é fácil encontrar. Então, tem a opção de fazer parte de grupo. E dentro do grupo, ele também tem a opção de fazer parte de um grupo mais formal, que aí vai ter uma proposta de agenda, de práticas e de andamento da arte mesmo, da bruxaria, enquanto um caminho que você se dedica aqui na sua vida.
Sim. Ok, eu vou fazer um intervalo, porque eu quero começar agora a entrar contigo nesse assunto do o que faz um bruxo, né? O que que faz de alguém um bruxo? E aí a gente vamos tecer que nem as tuas aranhas, de você pequenininha, com as aranhas no vidro. E a gente, então, assim que a gente voltar desse breve intervalo, a gente entra nesse assunto.
We live and die in the light. Sometimes we must stand in the shadows. I need the darkness to survive the light. Living and dreaming, walking in the night. Let your eyes adjust to the starlight. Taste the colors in the air. Stand as still as death, it just feels right. Going, dream walking in the night. Dream on. walking in the night. Dream walking in the night. Dream walking in the night. Walking in the shadows of the night. Walking in the shadows of the night.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Retornando nessa conversa com a Cris Morgan, nesse Paganos del Mundo em português, desse mês de maio, eu quero abordar contigo, então, o que faz de alguém um bruxo. Você falou que os bruxos têm muitos caminhos, né? É uma coisa muito pessoal, né? Aquilo que a pessoa foi buscar e aquilo que ela vai seguir investindo. E às vezes pode ser que esse caminho se transforme ao longo do processo de cada um. Mas existem algumas coisas que nos unem. Das pessoas que ficam, né, Cris? Porque eu imagino que deve ter muito curioso que te procura, porque você é uma pessoa muito aberta em termos de mídia social. Me conta um pouco de quem fica. O que, que você observa que é um traço em comum, que está sempre, ou que traços são em comum, que estão sempre presentes naqueles que ficam nesse caminho? Porque não é para todo mundo, né?
Pois é. Dentro desse olhar democrático, vamos dizer assim, eu sempre quis abrir oportunidades para todo tipo de busca, porque eu nunca acho que as pessoas estão prontas no começo de uma jornada, né? Nem sempre as pessoas buscam um processo de desenvolvimento na bruxaria pelos motivos corretos, porém, por vezes, esses motivos corretos podem ser encontrados durante o caminho. Então, eu não filtro tanto, embora a gente sabe que a sacerdotisa, ela sempre observa, né? Por isso, a minha jornada, a princípio, ela é de formação, não de iniciação, porque quem vai para um processo iniciático é quem realmente está mais focado no caminho da arte quanto prática de vida, né? E a gente vive num país muito sincrético, né? Então, por vezes, a pessoa ela quer estudar bruxaria, mas não necessariamente para seguir aquilo como um caminho espiritual exclusivo. E ela vai mesclar aquilo com outras práticas, com outras religiões, e ok, então ela passa por um processo de estudo, mas que não necessariamente ela vai se iniciar naquilo. Agora, a pessoa que se sente tocado em seguir a bruxaria como uma prática de vida mais direcionada, ela demonstra, né, esse interesse, a dedicação. E também, assim como eu comecei e eu percebi em mim a bruxaria antes de me tornar bruxa, a gente vai percebendo, né, como o sacerdotisa está conduzindo, como o aluno pensa, como ele sente, quanto ele se dedica. E não estou dizendo aqui que existe o certo ou o errado, porque às vezes a pessoa entra numa jornada e não continua, ou não segue o caminho da bruxaria, isso não quer dizer que ela tomou a decisão certa ou errada. Cada um tem o seu caminho, e às vezes o caminho dela não é aquele. E ok, está tudo certo. Porém, para quem o caminho realmente é a bruxaria, porque traz, né, na sua essência essa conexão, então, ela normalmente ela se dedica mais, ela se envolve mais, ela apresenta também habilidades, dinâmicas que você sente que faz parte da arte, né? Que ela não está aprendendo aquilo pela primeira vez. Eu tenho uma visão de que a gente não é só esse ser físico, que a arte ela perpassa entre vidas. E, por vezes, a pessoa ela só vem para a jornada para despertar aquilo que ela já sabia. E aí você vê esse despertar, você vê esse desabrochar, né? E cabe a nós, enquanto guias, condutores, despertar isso. Então, a gente percebe essas diferenças. De novo, dizendo que tem aluno mais ou menos especial, mas existe, cada um tem seu caminho. E o caminho da bruxaria realmente é um caminho de dedicação, de envolvimento. Eu sempre digo nas primeiras aulas que ser bruxo não é fácil, né? E eu entendo que vem por curiosidade, ou que vem por N motivos, e que vai acabar não seguindo esse caminho. E tudo bem, mas tem aquele que a gente sente e que aí a gente conduz, né, e direciona para que alcance esse objetivo.
Cris, o teu trabalho com a psicologia te ajuda a identificar esses traços nas pessoas, porque você tem essa formação?
Ah, muito, muito, com certeza. Até porque eu sou criteriosa em muitas coisas. Como eu disse, eu acho que ninguém vem pronto, acho que não dá para você bater o olho no primeiro dia de aula e ver vai ficar ou não vai ficar. Uhum. Até porque cabe a nós, né, às vezes despertar e perceber. Mas tem pessoas que buscam a bruxaria por vezes por necessidades psicológicas ou vendo aquilo como uma tábua de salvação ou como um método de autoajuda. Enfim, e você sabe que se for só por isso, vai chegar uma hora que ela não vai dar continuidade, né?
Sim.
Uhum. Eu até comento, no primeiro dia de aula, eu pergunto para cada aluno, por que você está aqui, o que você busca? E os alunos falam tal, e às vezes eu vejo um discurso muito... Ah, porque para me ajudar a resolver as coisas da minha vida, como se a bruxaria fosse um método de autoajuda ou uma técnica terapêutica, né? E eu já deixo claro, a jornada de bruxaria não é um método terapêutico, não é uma terapia de grupo, é um caminho de autodesenvolvimento. Por consequência, pode trazer sim, né, um benefício para a tua vida, porque você vai se desenvolver, vai despertar para ele, para suas habilidades e tal, vai ter uma outra visão de mundo, mas esse não é o objetivo principal, né? E claro que isso não quer dizer que eu vou eliminar o aluno, porque eu percebo que ele está ali por uma necessidade psicológica, mas eu vou esclarecer e mostrar para ele o que é realmente um caminho na bruxaria.
Uhum. Você estava falando sobre a bruxaria ser vista muito como essa tábua de salvação, essa passe de mágica, né, que vai resolver a minha vida, que vai me dar poderes além daqueles que eu tenho hoje. Tem, isso aparece, né? Mas tem horas também, é engraçado observar, que tem pessoas que entram e, em vez de resolver a vida, bagunça a vida. Você deve ter visto isso, né?
Sim.
O que você atribui isso? Se a pessoa se dispõe a entrar nesse caminho e aí parece que tudo começa a desmoronar. Qual é a tua impressão do que acontece ali?
Olha, eu não acho que tem uma coisa só que pode estar acontecendo. Pode ser alguns fatores, né? Eu acredito que a jornada, ela não é uma jornada. Qualquer caminho iniciático não é uma iniciação só daquele processo, é uma iniciação da sua vida, isso reflete na sua vida, né? Porque para mim um processo desse é um processo de alma, né? Agora, tem pessoas que têm uma visão da bruxaria ou da magia dessa forma que a partir de agora ele sabe tudo, ele pode tudo, ele tem o poder de fazer qualquer coisa e sai metendo os pés pelas mãos, né? Para tudo faz magia, para tudo é bruxaria, para tudo. E isso, usando até mesmo como uma muleta, faz o papel inverso do que a bruxaria deveria fazer, que é trazer um poder pessoal ao ponto de você não se importar tanto com certas coisas, né? E ter mais força interior de resolvê-las, e não simplesmente usar uma varinha de condom para, né, resolver tudo. Ah, então alguém me chateou, já vou fazer uma magia contra aquilo. E toda a prática mágica e espiritual, ela tem o seu contraponto energético, tem a sua repercussão energética mágica e espiritual, né? E aí, às vezes, a pessoa não tem uma visão madura disso e isso vai reverberar com certeza, seja do ponto de vista prático e do ponto de vista energético, né? Às vezes eu vejo as pessoas tratando a magia como uma coisa lúdica demais, sai fazendo magia, mas por ela não ter uma visão do plano, dos planos, e ver como isso reverbera, ela vai fazendo, só que tudo tem uma causa e consequência, né? Tem também um aspecto psicológico, né? Tem pessoas que, sei lá, acaba levando por um aspecto que, ao mesmo tempo, né? A gente sabe que a bruxaria tem um aspecto ainda onde as pessoas têm medo de falar que são bruxos, têm medo do que vão achar. Tem também um aspecto de uma desconstrução de visão espiritual e religiosa, de crenças. Então, isso também mexe com a cabeça das pessoas. Eu trabalho muito isso sobre o aspecto psicológico com os alunos, porque você vai tentar mostrar a visão da bruxaria sobre uma questão, sei lá, de um ter pecado, isso ou aquilo, e às vezes é difícil das pessoas digerirem isso, né? E uma outra opção última que eu posso colocar, não que eu seja que sejam só essas, é a própria jornada em si te coloca desafios, eu percebo isso, né? Então, já aconteceu, por exemplo, a gente está chegando mais para o fim da jornada, perceber que todos os alunos estão lá com desequilíbrio, com problemas, eles começam a se afastar da arte, eles começam a se afastar da dedicação, e aí é quando eu puxo, eu falo, mas vocês são só bruxos, porque tá bem? E quando está o caos? Você não é bruxo? Porque você não consegue se dedicar, você não consegue se concentrar, né? Se é segundo plano, que bruxo é esse? Uhum. E aí, eu também acho que um processo iniciático traz desafios na vida, não porque alguém está te testando exatamente, mas porque se você está adquirindo mais conhecimento, está na hora de usar, vamos ver. Então, pode ser isso também.
Uhum. Então, é uma abordagem de vida, né? Porque esses conhecimentos a gente vai adquirindo e eles vão colorindo até a maneira com que a gente enxerga tudo ao nosso redor. Não é uma coisa, o tipo de religião, para quem leva isso como uma religião, de que eu vou à igreja no domingo, né? Ele está presente da manhã à noite, é a maneira... Você está cozinhando e recebe uma mensagem do astral. Você lê uma folha que caiu, às vezes. Não tem essa coisa de acontecer pequenas coisas ao longo do dia, enquanto você faz outras tarefas corriqueiras. Porque quando a gente é bruxo, a gente não está o tempo todo com caldeirão, o tempo todo com carta. A gente tem uma vida normal, né? Mas é como se a magia se interpusesse. As coisas têm vaza um pouco, né? Faz parte desse cotidiano também ter esses outros elementos. Como é que você sente isso?
Ah, é bem isso mesmo, Petrúcia. É que nem você falou, a gente estava conversando, que não tem um botão de desliga, né? Claro, não é para tudo que você vai achar que tem que fazer magia, né? Tudo, não é toda hora que você está contado na mão, como você falou, com caldeirão. Só que assim, você não desliga a antena, você não desliga o botão. Né, para quem realmente enxerga a bruxaria como um olhar, como uma forma de vida, como um olhar para o mundo. Então, de repente, você está... Acontece muito comigo, estou lavando louça e me vem palavras, me vem frases. Ou eu estou fazendo alguma coisa, eu lembro, me vem alguém à mente e aí eu tenho que falar com aquela pessoa. Né? Então, você não deixa de ser, né? Eu sempre digo que bruxo não é estar bruxo, é ser bruxo, ser bruxa, né? Então, você não desliga, não tem um botão de liga e desliga. E eu acho isso incrível, assim, porque você se sente conectado o tempo todo. E não é que você sai da vida mundana, também não é isso, né? Não é esquizofrenia. Mas você está fazendo suas coisas cotidianas, mas e ao mesmo tempo você está sentindo e percebendo coisas que precisam ser vistas e percebidas. Tem hora que você não capta nada, enfim, não o tempo todo, mas você é bruxa sempre, né? E é uma coisa que eu coloco muito nos meus alunos, e eu tenho pego muito no pé deles agora, na época de coronavírus, porque todo mundo some, ninguém faz exercício, ninguém faz atividade. E aí eu falo, gente, agora é a hora que a gente mais precisa fazer. Não no sentido de ficar conectado no problema do coronavírus o tempo todo, porque tem hora que a gente tem que dar uma desligada. Mas a gente tem conhecimento, a gente tem ferramentas, a gente tem transformação. Bruxo é aquele que transcende os mundos, porque a gente sabe que a gente não é só esse aspecto físico, a gente não vive se manifesta só aqui. Então, vamos usar o conhecimento que a gente tem, porque a gente tem uma lucidez, né? Então, vamos usar. E ser bruxo é isso, é vamos viver o mundo, vamos estar no mundo, tem que pagar conta, tem que pagar boleto, tem que cuidar dos filhos. Mas tá acontecendo isso tudo? O que eu tô sentindo? O que eu tô percebendo? E o que eu posso fazer enquanto bruxa, com conhecimento e ferramentas que eu tenho, tanto para mim quanto para o coletivo?
Uhum. E esse é um gancho perfeito, porque eu quero seguir conversando contigo. Eu vou fazer mais um intervalo rapidamente e a gente já retorna.
Tá bom.
Thank you.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Retornamos então para o nosso terceiro e último bloco desta conversa com a Cris Morgan. E ela estava falando sobre a gente ser bruxa, a gente tem que ser bruxa exatamente nesse momento em que estamos sendo exigidos como espécie, né? Se eu fui apresentada ou desperta para talentos que são especiais, que não são corriqueiros, esse é o momento de a gente usar tudo que a gente estudou, tudo aquilo que a gente tem contato. Como é que você vê essa nossa função? E aí desfia, Cris, por favor, nessa época atual, né? Como você estava me contando antes da gente começar, que você foi muito procurada e você estava em meio a uma série de mudanças práticas, que é o próprio desafio da emergência sanitária também trouxe, e as pessoas olham para nós como oráculos, como alguém que tem respostas. E aí?
Well, como eu disse, não é fácil ser bruxa, oraculista. Bom, a gente está vivendo um momento, né, muito atípico, né? Quantas gerações aí nós temos que não passam por uma pandemia? Então, há que se entender, por vezes, né, como as pessoas estão sem saber como agir. Porém, você também, a gente estava conversando sobre isso, sabe que nesses momentos as pessoas nos procuram, não no sentido só de fazer consulta, mas no sentido de ter um olhar, o bruxa. E aí, o que você acha que está acontecendo? Né? Por que você acha que... Tá, até assim, de perguntar, por que você acha que é o coronavírus? Né? Uhum. Nossa, gente, acho que a gente tem resposta para tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que as pessoas têm um olhar para nós, como sacerdotisa ou como oraculista, né? É até uma confiança que as pessoas colocam em nós, mas, ao mesmo tempo, uma grande expectativa. Porém, eu acho que, já que a gente também tem ferramentas, a gente tem condições de olhar para isso e, de alguma forma, não dar respostas, né? Porque, às vezes, a gente não tem resposta para tudo. Né? Se tivesse, a gente não estava aqui neste plano. Mas é muito curioso, e olho do ponto de vista psicológico, né, como psicóloga, que as pessoas sempre buscam esse acalento, né? Essa resposta, esse olhar para o futuro. E nós, como oraculistas, representamos simbolicamente aquele que vê o futuro, o grande olho que olha o futuro, o grande oráculo. E até estava comentando, assim, eu tenho muitas pessoas que têm me escrito dizendo que estão sonhando comigo, pessoas que eu nem conheço. E aí eu falo, bom, porque eu simbolicamente represento alguém que olha para o futuro, alguém que lê o futuro, e as pessoas querem saber muito o que vai acontecer no nosso futuro, né? Uhum. E sim, se a gente tem aí uma ferramenta oracular e despertar, vamos olhar para isso. Mas, por um lado, a gente se sente bastante pressionado, porque tem hora que a gente, como você falou, estou resolvendo coisas práticas da vida, porque eu sou uma bruxa que vivo o mundo, né? Tenho a vida comum, como todo mundo, tenho filho, já grande, mas tenho casa, pago boleto, né? A gente está passando uma situação financeira, econômica no Brasil e no mundo, que a gente não sabe para onde está indo, então, as preocupações que todo mundo tem. E às vezes você está numa. Assim como às vezes a gente está com as antenas todas ligadas, tem hora que você está tão voltada para as questões do dia a dia do mundo, e as pessoas te procuram como quase um avatar, né? E aí às vezes é difícil, né? Você sai de uma sintonia para entrar em outra. Mas eu me sinto assim, sempre numa visão sacerdotal de passar alguma palavra, de passar aquilo que eu percebo, aquilo que eu estou sentindo, e não que eu seja, né, o guru do mundo, e nem a única que tem as verdades, mas procuro passar aquilo que eu posso, né?
Você acha que isso tem é parte do trabalho sacerdotal, né? Dar esse alento que as pessoas estão buscando, estar disponível numa certa medida, pelo menos.
Sim, eu acho que faz parte do trabalho sacerdotal esse olhar, né? Eu sempre falo, meus alunos já estão cansados, ah, tudo que tem que ter um olhar macro. A gente tem que ter esse olhar, se você resolveu seguir, né, na bruxaria o aspecto sacerdotal, porque nem todo bruxo ou bruxa segue um sacerdócio, mas o sacerdócio envolve olhar para os outros, né? É, o suporte que você pode dar aos outros. Claro que não esquecendo que na bruxaria, né, o sacerdote e a sacerdotisa têm uma vida comum, uma vida mundana, mas eu me sinto na função de levar uma palavra, de levar uma orientação, por isso esses dias eu gravei um vídeo, né, falando o que eu acho, o que eu penso, até porque às vezes eu não consigo responder todo mundo. Não que seja muita gente, né? Mas às vezes você está numa correria e você tem lá 10, 15 pessoas te perguntando a mesma coisa. Então, eu gravei um vídeo falando sobre isso. Eu tenho conversado com grupos de amigos bruxos, sensitivos, espiritualistas, sobre o que a gente está sentindo e percebendo e fazendo também um trabalho mágico espiritual nesse momento, né? Porque a gente, já que a gente tem essa visão dessas ferramentas, vamos usar. Tenho também orientado os meus alunos, né, ao que fazer e cobrado deles e orientado o que vocês estão fazendo nesse momento, né, porque eu sempre digo, a jornada de bruxaria, qualquer processo de formação na bruxaria iniciática, seja meu ou de qualquer outra pessoa, não é um curso, não é um cursinho que você vai lá, estuda e põe na gaveta e põe no caderno. É um conhecimento para a vida, e não é só para a vida física, é para a vida como um todo, para a vida da alma, né? E se chega um momento desse, muito importante que a gente está passando, eu não uso aquilo que eu aprendi, que eu me dediquei, isso para mim perde o sentido. Ser bruxo perde o sentido, ser bruxo para mim é isso. É, como diz, nas alegrias e nas tristezas, no momento da luz e das sombras, né? Na alegria e no caos. De bruxa.
E eu tenho tido muitos alunos também me dizendo que são as técnicas que foram passadas que estão segurando eles nesse momento, né? Porque parece que é esse o momento de usar. E às vezes é no maior desespero que a gente parece que emburrece e não usa nada daquilo que se tem, né? É muito louco isso. Que fenômeno é esse que acontece? Que justamente no momento em que você tem a maior prova para usar o seu conhecimento e as suas técnicas, a gente não usa, paralisa. E aí precisa ser lembrado. Eu tenho visto o meu papel muito como isso, né? Que as pessoas às vezes me chegam também quase querendo a varinha de condão. Ai, como é que eu tiro essa agonia de mim? Você olha, usa tal técnica, você sabe o que fazer, né? Mais ou menos tem muito desse papel também no que eu tô fazendo, imagino que você também.
Sim, e aí a gente volta àquela do começo. Hoje em dia a bruxaria, ela é vista, ela é estudada nos últimos anos, muito sobre uma ótica intelectualizada, e não desmerecendo o intelecto, ele é fundamental. Você sabe que eu sou super CDF, eu adoro estudar, ler, né? Só que bruxaria não é só teoria, não é só estudo, é vivência, é sentir, né? E se você chega num momento como esse, você não consegue perceber a teoria e aliar a prática, que é uma das dificuldades em todas as artes, né? Oracular, na arte da bruxaria, na magia, de forma geral, parece que as pessoas não conseguem conciliar o que elas estudaram, né? Está muito no nível ainda do racional e do intelecto, na vivência. E, às vezes, esse caos faz com que a gente se mexa, né? Para falar, bom, agora eu sou obrigada para olhar para isso, porque é uma questão de necessidade de sobrevivência, né? Então, eu acho que esse momento está sendo importante para isso, mas eu acho que nós, bruxas e bruxos, podemos também, sob uma ótica de ensino, ver que é muito importante passar para os alunos esse aspecto da vivência, do ser, de quem é só estudo, de quem é só livro, né?
Uhum.
Eu estudei com você também, né? Eu sei que você também tem essa pegada, mas às vezes eu vejo alunos que chegam aqui, mas eu já li tudo, tá? Uhum. Aí você vivenciou, então vamos agora vivenciar, né? Então, por quê? Porque uma hora a gente vai ter que usar, e essa agora é a hora.
Eu tenho um amigo que é da linha xamânica e ele uma vez falava: quero ver na mata. E aí você sabe tudo de livro, sabe tudo de livro, mas quero ver na mata. E aí, como é que você se vira, né? Então, acho que é um momento realmente, a pandemia é uma mata e nós estamos aqui tendo que sobreviver e navegar esse momento muito difícil, fazendo escolhas, tendo que buscar clareza, tendo que buscar calma, né? Parece que a nossa função ficou bem grande nessa época atual, por conta desse apoio de alma mesmo também que a bruxaria é capaz de nos dar.
Sim, bem isso mesmo.
Cris, me conta então desses teus novos projetos. Você estava mencionando para mim, antes da gente começar aqui a gravar, que você está preparando aulas EAD e que já havia uma percepção de que as pessoas estão migrando bastante para online, embora, claro, nesse momento está tudo online, mas ainda tem a gente que prefira o presencial. Como é que você está navegando isso tudo e o que que você está preparando, organizando?
Bom, eu já venho sentindo uma tendência nos últimos meses, desde o fim do ano passado, um movimento maior de procura e estudo online. O que é compreensível, a gente está aí num mundo muito globalizado. Eu não sei, acho que as pessoas estão cada vez se envolvendo com muitos compromissos, muitas coisas da vida, que eu não sei se é bom ou se é ruim, mas elas não estão tendo aquele tempo disponível para ir até lá e estudar, ficar ali horas estudando. Na vida prática também, às vezes, os alunos comentam a dificuldade de locomoção, a dificuldade do transporte, a dificuldade de N coisas, embora por vezes eu acho que as pessoas também se acomoda um pouco em certo aspecto, mas por outro aspecto, a gente vê que a vida aí tem os seus desafios e por vezes as pessoas não conseguem chegar até aqui, ou tentam adaptar o estudo ao seu meio de vida, né, no tempo que sobra, no tempo que dá, porque ou é mãe, ou tem os filhos, ou porque trabalha full time, etc. Por um lado, é bom porque as pessoas, mesmo atribuladas, estão buscando estudar no tempo que tem. Então, eu tenho percebido uma procura maior nos últimos tempos por estudo à distância. Até porque também, né, o Via Pagano tem muitos alunos fora do Brasil, em Portugal, na Espanha. Então, favorece o conhecimento chegar longe, também chegar em lugares onde não tem espaço físico, né, cidades pequenas e tal. Embora tem muitas pessoas que prefiram o presencial justamente pela questão vivencial, né? Mas mesmo antes da quarentena, eu já senti esse movimento e comecei já a pensar em projetos de ensino à distância, de aulas gravadas, até porque eu estava dando vários cursos online ao vivo. Então, por exemplo, o último curso que eu dei ao vivo, que eu tinha 15 alunos e a aula ficava gravada, tipo, três, quatro assistiam. Né? Aí falei, então, para os alunos ficarem assistindo depois, então eu vou gravar um EAD, vou deixar tudo gravado, né? E porque te toma mais tempo dar curso ao vivo, online, né? E você abre depois para tirar dúvidas. Então, eu contratei uma plataforma EAD, né, com uma estrutura boa para os alunos, e estou disponibilizando vários dos cursos EAD. Em formato EAD, menos o de bruxaria, né? Porque aí é um outro processo. O de bruxaria tem online, mas é ao vivo e vai continuar sendo assim. Mas os outros cursos, tanto meus quanto dos parceiros do Via Pagani, não são só cursos meus, estão agora também em formato EAD, para possibilitar, né, esse estudo. E eu acho que a gente também está vivendo um momento que o conhecimento é bastante importante, né? O conhecimento desses aspectos, né? Transcendentes, mágicos, espirituais, enfim.
Então, o curso de bruxaria não vai ser nesse à distância, quer dizer, não vai ser EAD. Você quer ainda manter esse vínculo ao vivo, porque presencial não vai ser também, né? Qual é a importância dessa troca na história da jornada da bruxaria?
Eu até penso em fazer uma introdução, porque assim, às vezes as pessoas têm muitas dúvidas básicas antes de adentrar uma jornada, né? Às vezes elas têm informações equivocadas, não entra porque não sabe direito. Então, no EAD, eu até penso em fazer um cursinho, assim, uma introdução, nada iniciático nem de formação. Porém, o curso de formação, né? Que não é bem um curso, assim, é uma jornada de formação e iniciação. O melhor, online é só formação. Você tem que ter uma interação, você tem que acompanhar o processo do aluno, né? Como eu acabei de falar, a bruxaria não é só intelecto, não é só estudo, não é só ler uma apostila. E por vezes tem pessoas que falam assim também, ah, eu não tenho como assistir aula, não tem nada para você mandar apostila para eu me tornar bruxa. Aí eu falo, gente, você não se torna bruxa como uma apostila, nem com um livro, né? E é importante o que você falou no começo, né? O que se torna alguém bruxo? Eu acho que não é só uma iniciação, nem só um livro, mas ao mesmo tempo, se a gente pode ter uma orientação de uma pessoa que passou por isso, que teve essas experiências e que pode trocar com você, até porque vai vivenciar com você experiências mais transcendentes, você com certeza vai se aprofundar muito mais no caminho da arte. Então, é difícil, eu não consigo me ver ensinando bruxaria só com uma apostila, né? Eu tenho que olhar para o aluno, sentir, ele vai ter dúvidas, eu vou orientar, eu vou trocar. E é uma troca muito maior, sabe? Então, bruxaria, formação em EAD, nunca vou ter. Mas talvez alguma coisa mais em termos de alguns esclarecimentos básicos, assim. Tem que ter essa conexão, tem que ter esse acompanhamento. Porque eu tenho uma didática muito de fazer o aluno pensar. Então, tem aula que é muito assim, vamos pensar sobre isso, vamos refletir sobre isso, o que vocês acham da bruxa, assim, o que vocês acham da crença politeísta, principalmente essa parte das crenças, né, divinas, que dá um tabu muito grande. Não é só você chegar e falar, olha isso, né, porque é uma construção. Então, não tem como ser uma coisa muito fechada, muito distante.
Sim. Então,
eu penso
assim. Não, eu concordo com você. Para as pessoas te acharem, então, eles te acham através do website do Via Paganos, é isso?
Tem o site, viapaganos.com, tem o Facebook do Via Paganos e tem o Instagram do Via Paganos, né? Tudo Via Paganos. E com U, né? E esse nome Via Paganos, embora a gente saiba que a bruxaria, ela não tem só uma ótica pagã, né? Mas eu tenho uma conexão muito forte com o tempo antigo, né? Então, Via Paganos é um caminho de estudos e práticas de magia, de bruxaria, de feitiçaria. Que o pagano está no sentido de nos levar para a nossa essência, né? De viver de uma forma mais natural e íntegra com a nossa natureza espiritual, não é só a natureza ecológica, mas a nossa natureza interna em conexão com tudo. Então, me encontram, né? Encontro as coisas sobre Via Pagano no site, no Facebook e no Instagram.
Tá certo. Cris, querida, foi uma alegria, foi muito bom, muito enriquecedor ter essa conversa contigo hoje. Muito, muito obrigada.
Adorei, Bonitona. Ainda mais batendo esse papo com você, uma pessoa que eu admiro muito no caminho da arte. Fico muito honrada e muito agradecida de coração. Viu, Bonitona?
Paganos del Mundo é uma produção de Laura González para CSN Podcast. Creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.